Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos de volta com o Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Eu vou dar um abraço para o pessoal que está no meu Instagram, Rabino. O Cláudio Barão está mandando um abraço, um abração para você, Barão. A Janione lá de Cascavel entrou aqui também, está nos ouvindo. O Vitor Chadad, o Eduardo Correia lá de Goiás, Goiânia. Um abraço para todos eles e vamos que vamos, Rabino.
Minha mãe também, Buenos Aires, não esqueça.
Muito querida, está sempre junto, né?
Sempre firme.
Minha
sempre
mãe
firme.
Também em Porto Alegre, está escutando.
Também, como o nome dela?
Helena.
Dona Helena, que nome bonito. Dona Helena, muito bem-vinda como ouvinte aqui, assídua, espero que continue aqui ouvindo a gente, né? E daí temos aqui no chat também, não temos ainda nenhum comentário, não. Então tá, Rabino, vamos para frente. Perguntas para o nosso... nosso querido Fábio Rosenberg.
Todo lo que fue la respecto a Israel y así más. Israel siempre, a pesar de las diferencias y las cosas, el país continúa, o sea, a pesar de todo, con guerras, con problemas, con el país continúa enfrente. Embora ahora se ve que muchas personas están preocupadas con lo que está aconteciendo, mucha marcha, mucha.
Muitos reclamos. Eu não me lembro de ter visto um levante popular em Israel.
Cada sábado à noite vão nas ruas e fazem aí as manifestações. Quando termina o dia sagrado.
É interessante também o seguinte, uma situação em Israel que tanto a situação quanto a oposição, eles usam a mesma bandeira de Israel. Não é? Tipo assim, a oposição.
É que nem aqui que é vermelho.
Não, só um. É, um lado usa a bandeira do Brasil,
não sabe
aqui,
né?
E o outro lado usa a bandeira vermelha, não sei o que é. Aqui,
não
é. Lá em Israel, não, os dois lados
só
a bandeira
de
Israel.
Ou seja, a terra está em primeiro lugar, a pátria, né?
Exato, eles são bem patriotas.
Eles só estão divididos nas ideias.
Metade e metade, não é que um terço, metade e metade do
país. É bem metade.
Sim, sempre
agora,
foi assim.
Em relação a essas reformas, o que eu posso dizer na minha opinião pessoal, né? Não, elas são necessárias, mas não sei se são oportunas, não sei se nesse momento era o momento apropriado, não sei. Se eu, digamos, se eu fosse lá o governante, eu de repente faria um plebiscito, quem sabe, né? Vamos ver se o povo está achando.
Sim, não, lógico. Né? Até porque me parece, Fábio e Rabino, que existe uma espécie de uma tentativa de fazer a contramão desse movimento com essas manifestações que houveram lá na nacionalistas na França. Parece que o povo acordou que veio muita gente para dentro e eles não estão conseguindo respirar direito porque a entrada cultural foi violenta e está meio que na contramão. Estão tentando, mas não vão conseguir, né, Fábio? O que você acha?
Não sei, o francês para fazer greve e manifestação.
É dois palitos.
Primeiro do lugar do mundo.
É verdade. Daqui a pouco vai se cortar a cabeça de novo lá de novo.
Só andando no metrô lá em Paris que já começa a fazer manifestação, entra alguém, já começa gritando e reclamando, já estão fazendo a greve lá
verdade,
dentro mesmo.
Cara.
Não é fácil.
É verdade. Então eu acho que tem esse movimento lá.
Mas também tem muitos franceses que emigraram para Israel nos últimos anos por conta do antissemitismo forte na França, que é a maior colônia judaica na Europa, tem 500 mil judeus.
Ah, é?
Tinha pelo menos 500 mil judeus.
E o antissemitismo, será que tem a ver com
Muitos foram para Israel.
Muito grande lá da parte muçulmana, lá de abrir fronteiras.
Também tem. Esse é o antissemitismo mais recente que a gente sente lá na Europa, né? O mais antigo, aquela questão, lá os primórdios, né? Aquela questão de. Os judeus mataram Jesus, depois...
Essa era a antiga...
depois queixa, questão do racial, a supremacia ariana, os judeus eram, digamos, sub-raça. Então, o antissemitismo, ele é camaleônico, né? Cada época ele vai se mudando,
inventa uma desculpa para continuar...
E o mais recente, aí tem aquele antissemitismo de esquerda, questão política, que aí Israel fica, digamos... A pessoa que é de esquerda fica contra Israel, contra os Estados Unidos... E depois tem mais recentemente ainda o antissemitismo que é do bloco muçulmano, no bloco islã, que aí sim é contra Israel, contra os judeus.
Interessante.
E aí também a gente tem que dizer que antissemitismo também é igual ao antisionismo, porque as pessoas podem dizer, eu sou contra Israel, mas não sou contra os judeus. Isso é balela, é blá blá blá, é a mesma
mesmo,
coisa.
Se confundem, né? Rabino.
Temos a Perla também enviando.
Perla Berman. Um beijão para Perla.
Gruner Berman. Enviando beijos para todos.
Não é a
Paulo
Perla.
Paulo Silva também.
Não é a Perla que tem
o professor Paulo também.
Não, tem, que é sua esposa. Ela tem a. Como é que é o Vozes. Não. os artes em vidro, de vidro fusão.
Sim, sim,
ela continua com o ateliê lá.
Glass Judaica.
Glass Judaica.
Glass Judaica.
A gente tinha
também
como patrocinador.
Também podem procurar aí na...
A Glass Judaica há de fazer mais exposições, hein, Rabino? Vamos montar uma.
Temos que organizar.
Podemos montar lá na comunidade.
Já teve
lá?
Então
vamos pro shopping, pô.
Teve coisas. Mas falando
diga lá.
De isso, falando de Glass Judaica e de coisas. Queria falar falando de judaísmo, ¿no? Tenemos una data muy interesante a mañana, hoy, que comienza la tradición judaica poco conocida, que es el Día del Amor del judaísmo. A mañana comienza el 15 del mes de Av, o calendario judaico, el lunar, una mistura de la lua y el sol, más los meses son lunares. Entonces, cuando llegamos a mitad del mes, la lua é cheia nos céus.
E você me dizia aqui em off que o dia do amor lá em Israel não é...
Não é
o amor em suas várias formas.
Está ligado com muita coisa, mas antigamente você sabe que nessa data as mulheres saíam todas vestidas de branco aos viñedos, aos campos, a procurar seus maridos. Era assim, todas iguais, para não ser diferente uma da outra mulher, e aí aconteciam as uniões entre os casais. E isso acontecia na lua cheia desse mês.
Na lua cheia?
A lua cheia.
Putz, a lua cheia é complicada. O bisome vinha junto também.
Mas
né?
Aí não tem essa tradição judaica, não
sei. Sim, tô brincando. Mas
durante o dia também, era noite e hoje.
A comunidade tem essa coisa do casamento fechado, né? Entre membros da comunidade, né? Se você quisesse casar com uma moça que não era. Tinha que converter, né?
Tem de tudo. Existe a conversão ao judaísmo, tem casais onde a mulher ou homem. É uma decisão do casal e também da pessoa de modo
não
individual.
Não tem uma restrição rigorosa, né?
Não, obviamente tem casais ou tem pessoas que podem casar e uma é judia, outra não, e vivem e têm filhos e são felizes. Está tudo bem. Mas outros escolhem ter essa tradição, então pode ser que a pessoa que é cristã ou que tem outra tradição religiosa escolha abraçar o judaísmo e casar pelas tradições judaicas. E depois tem muitos judeus com judeus que casam entre eles também. Tem de tudo
nessa
vida.
Depende a linha também religiosa. Do casal, né? Porque também às vezes a gente pensa nas consequências. Imagina também fazer uma analogia bem simples assim: o marido atleticano e a esposa coxa branca. Como é que vão ser os filhos? Não, como é que vão ser os filhos, né? Será que vai ser atleticano? Será que vai ser coxa branca? E mesma coisa, o marido judeu, a esposa não judia, como é que vão ser os filhos também?
Exatamente.
Mas, claro, fazer uma analogia simples, né?
Às vezes também se conversa isso e leva uma vez. Muitas vezes se fala que os filhos vão decidir quando vão crescer. Tem de tudo, mas muitos acontece que escolhem abraçar o judaísmo e levar uma vida judaica e para os filhos, sobretudo pensando nos filhos.
Que interessante.
Assim que isto acontece nesta data de Tuve Av, 15 do mês de Av, Dia do Amor, começa amanhã.
E daí é feito
Não tem ritual, não tem nada. Somente essa lembrança histórica que acontecia isso na época, já faz 2000 anos, acontecia esse fato de sair aos campos a procurar
teu marido.
Mas como
é que funciona em Israel? Eles te dão presentes também?
Não sei se acontece isso. Deve ter alguma coisa, cartões, alguma coisa para presentear.
É do Velho Testamento aquela história que as mulheres levavam as lamparinas com óleo e não sei o que. Não, isso aí acho que não é do...
Não me consta.
Que as mulheres saíam procurando o marido com... Acho que não é, né? Acho
mas
que é do Novo Testamento.
Mas aí se mistura, aí está tudo na mesma terra.
O Rabino, nós temos tempo para mais perguntas temos música. Que horas são agora, Rabino? Fala lá, aproveita.
São 17h47, quase 48.
17h48, quase, isso aí. Vamos escutar uma musiquinha, daí
vamos
para as considerações finais.
E Ben El Tabori. Vocês já ouvimos este dueto Tabori? De Static Ben El Tabori. Um deles é... brasileiro e foi morar em Israel e tem muito sucesso. Agora acho que já não cantam juntos, agora acho que estão cantando cada um por
estão fazendo carreira
por sua parte, carreiras solistas, mas vamos ouvir um dueto muito interessante.
Vamos lá, depois a gente comenta.
Bananas, o título da música. Bananas.
Vamos ouvir.
Bananas.
Dá uma prestada atenção.
Palavra banana internacional.
Vou pedir tradução isso aí.
Banana
que quer dizer banana? A música chama Bananas?
Bananas, sim, bananas.
Depois veja bem, vou pedir tradução, se você conseguir traduzir alguma coisa.
Não sei, vamos tentar.
Vamos tentar?
Sim, sim, vou procurar ainda.
Só para você dar uma treinada, que não faz tempo que você não traduz o negócio.
A Perla disse que espera um presente.
Sério?
A Pelia do Amor.
Fala para ela ligar aqui,
Pelia,
então.
Pelia do Amor.
Não, vou dar o posto. Acabou de tirar do quarto dela isso aqui.
Ai, ai. Vamos lá. Static e Ben El Tabori cantan aquí en Kolot Voces Judaicas Bananot, Bananas.
שמש שכדאי לה להיות מעליי אם היא מתעייפת שתדליק לי כוכבים אולי רוקדים באפריקה כדי להחליף את העונות מוקופים בסבנות בוא נשאיר לבננות אני פרח, יש לי אומץ, הדבורה עם אורקץ, עפה על עצמך, לא סתם.
איזה מטוס, סינלדינה.
שמי לי בננה, אל תשננה, ילדה רעננה, מה שאת עושה.
אז וואלה, מיבה, שמתי על האוטו, גלידה, מלך היבן שאתה ניתח לסימבה, יש לך אגן פירמידה, אגן של הים התיכון לידך פה גלידה. ממי, את לא מבינה, צללתי בקרם הגנה, עדיין צורף את המדינה, תגיד השמש היא לא מוכנה
תגידו לשמש שכדאי לה להיות מעליי אם היא מתעייפת שתדליק לי כוכבים אולי עובדים באפריקה כדי להחליף את העונות
נוקפים בסבנות בוא נשאיר לבננות
הבננה חמה יהיה הבננה חמה יהיה
למטה אז את רותחת כמו פלטה
לא בשביל משהו אבל שתדעי שהלילה
כולה מטטה ילדה מודת אתה מטיח וזה טעים לי אני מבטיח
רק עכשיו זה עולה איזה קצב מעולה מעולה כל החוף מלא המציל חולה והפוס לשכונה ותוקת כמו פירות העונה הקיץ ממש בפינה תגידו לשמש היא לא מוכנה
Estamos de volta com Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões aqui na Cultura 930M com o Rabino Pablo Berman e também com o nosso querido Fábio Rosenfeld. Fábio, está com o computador aberto e tem sim. Notícias da
temos
terrinha.
Notícias frescas do Estado
Júnior. Diga lá. Tem uma notícia alvissareira que foi o anúncio na última sexta-feira pelo presidente Joe Biden, presidente americano, de um possível acordo, ou possível normalização das relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita, que viria na sequência dos acordos de Abraão, que já foram selados exatamente há 3 anos, em agosto, dia 13 de agosto de 2020, entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Então agora a cereja do bolo seria a assinatura de um acordo trilateral, na verdade, seria entre os Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita, mas sabe que tem muitos fatos nos bastidores, porque dessa notícia agora, a gente sabe que tudo na política não é por acaso, nada é por acaso.
É verdade.
Em relações diplomáticas, muito menos, eles são bem pragmáticos, e a gente sabe que no ano que vem vai ter uma nova eleição nos Estados Unidos e o Joe Biden vai para a reeleição. E então ele quer dar, digamos, uma grande notícia, um grande fato, que seria mais ou menos uma resposta ao que fez o ex-presidente americano Donald Trump, que ele anunciou, ele apareceu nas fotos, muito bem, né? Ele trazendo à tona e sendo o arquiteto nos bastidores desse acordo chamado os Acordos de Abraão. E agora seria, digamos, o troco de Joe Biden, ele trazendo à tona essa grande notícia de um possível acordo entre Israel e Arábia Saudita. Mas o que, que a Arábia Saudita iria ganhar, né? Ela iria ganhar também o que? Digamos, armamentos e também americanos e também, digamos, uma proteção, assim, entre aspas, uma proteção na sua defesa, também com o selo norte-americano. Essa seria a grande parte que a Arábia Saudita ia receber.
Capitalizar isso para...
E uns dizem também o seguinte, que esse acordo só sairia depois que o rei da Arábia Saudita saísse de cena. Ele está com 88 anos hoje, MBZ, Mohammed bin Salman. E quando seu filho entrasse em cena, que é o príncipe saudita, que é o MBS, né, Mohammed bin Salman, ele entraria em cena. Ele sim seria mais simpático a fazer um acordo de normalização diplomática com Israel. Mas sabe que outro fato interessante, estava olhando agora em casa, o Jerusalem Post, que esses acordos de bastidores entre Israel e Arábia Saudita não são recentes. A mídia já sabe deles desde 2001. Já tem vários, digamos, contatos de bastidores entre o serviço secreto de Israel, que é o Mossad, e o governo saudita, ou seja, cooperação entre os países.
Pra mas articulando essa união.
Somente em maio de 2022 é que a gente ficou sabendo desses contatos entre a inteligência israelense e os sauditas. Para quê? Justamente para uma questão que é defesa mútua contra a ameaça iraniana. Esse é essa grande questão também. É o bloco saudita dos países, digamos, árabes sauditas contra a ameaça persa, né, do Irã. O Irã, que eu já falei aqui na semana passada, retrasada, que o Irã não é árabe, o Irã é persa. Existe esse bloco de países sunitas que são ameaçados pelo Irã, que tenta desestabilizar toda aquela região do Golfo e também aquela região de Israel, porque ele financia, patrocina os grupos, muitos grupos terroristas, dentre eles o Hezbollah, que está ali no Líbano, o Hamas, que está na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica Palestina, que também está na faixa de Gaza, e alguns outros também menos importantes.
É, eu acho, quer dizer, eu tenho visto, a última pesquisa que eu vi, o Trump parece que vai levar disparado. Eu, particularmente, eu gostaria de um cara mais moderno. Eu gosto do Mike Pence, que foi vice dele. Sim. Que é um cara, uma mistura de Clinton com Bush, no filho. E o Trump tem toda essa celeuma em volta, né, dessa coisa dele. Então não sei, mas
se ele não ficar ele inelegível lá, que nem ficou,
vão tentar fazer ele inelegível. Uma coisa ninguém tira, né? No primeiro atentado que teve aos Estados Unidos depois que o Trump assumiu, ele matou 22 mil afegãos e não teve mais atentado, entendeu? Quer dizer, é diferente você você ter um estadista. Não estou defendendo, pelo contrário, não tem que defender ninguém, porque eles sabem coisas que a gente não sabe, né? Mas eu digo assim, um estadista forte, né, traz mais resultado nesse sentido de segurança nacional e, né?
Até porque ele também, o Trump, claro, tem vários defeitos, a gente não pode também apoiar 100%, mas ele...
Não pode passar pano, mas...
Né, não pode passar pano, mas ele é interessante a história dele, que ele não tem uma carreira política, ele tem uma carreira, digamos, no setor privado, um grande empresário, então ele tem outro viés, outro tipo de pensamento, outro tipo de raciocínio.
Exato.
E nesse caso, a segurança nacional é em primeiro lugar também.
Exato. É muito legal isso, viu? Rabino, estamos terminando o nosso programa, são 17h58 já, e... Você trouxe pensamento, daí a gente faz o pensamento do dia, nos despedimos e daí terminamos com uma musiquinha, né? Trouxe
combinado.
Pensamento?
Temos dois pensamentos.
Manda bala.
Diz assim: são traduzidos do Yiddish. Yiddish é uma das línguas judaicas, assim, muito importantes na história.
Que, se que fala, eu aprendi aqui, que foi criada para os Kiberman. Judeus falarem entre si sem serem interpretados pelos alemães e tal, não é isso?
É uma mistura de alemão com hebraico.
Para falarem.
Mas é uma língua, com todas
uma
as
línguas,
regras, os judeus do leste europeu, né?
Do leste, é, exato.
E diz assim: os filhos pequenos têm ouvidos grandes.
Muito bom.
Cuidado com o que, sim, com o que se fala na frente dos filhos pequenos.
E mais recentemente, não é só para os judeus falarem, não, os alemães não entenderem. Mais recentemente era para os pais conversarem, para os filhos judeus não entenderem.
Ah, também. Claro, também. E ligado com isto, e ligado com os filhos também, os cinco dedos de uma mão não são iguais.
O que você quer dizer?
E isso está ligado com os filhos. Você tem filho, cada filho.
Ah, sim. Você cria filho é igual todos ao outro. Iguais.
Isso.
E vai dar um bem diferente do outro. Por isso que eu acho que é legal essas correntes psicológicas que falam que realmente você tem que dar para cada filho um tipo de atenção diferente, não é? Passar o... Antigamente era assim, né? Você passava o rodo e educava todo mundo igual, era tapa de tabefe para todo mundo. Mas não, você tem um filho artista, daí você tem um filho mais introspectivo, daí tem outro mais
por
técnico.
Isso, todos são diferentes.
Todos os dedos da mão são diferentes. Excelente, Rabino. Vamos botar uma musiquinha para fechar?
Vamos e nos despedimos, sim.
Eu agradeço
vamos
o nosso ouvinte, agradeço ao Fábio Rosenfeld por estar aqui com a gente, você, Rabino, ao Marcito aqui da Técnica, e você que está aí do outro lado, muito obrigado, até a próxima segunda-feira. Música lá, Rabino, vamos lá.
Eli Botner. Mishmor Aleinu, quem cuidará de nós? Nos despedimos, tchau. Até a próxima segunda.
תגידי מי ישמור על שנינו אולי אני אולי זו את אולי הוא שומע עלינו הביא אותך אליי שנייה לפני שהשתגעתי תראי החורף בא
Este foi Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kirten Construções e Empreendimentos.